Turning now to the Gospel of John, chapter 1, and verses 40 and 41.
E eu me volto agora ao Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 e 41. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, isto é, seguido a Cristo. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E eu gostaria que considerássemos no tempo breve que nós temos esta noite, por olhássemos para alguns momentos marcantes na fé, conforme nós os vemos na vida de Pedro, o apóstolo, um dos primeiros entre os discípulos, um pescador, que era um ofício bastante duro naqueles dias, nascido em Betsaida, viveu em Cafarnaum, um homem casado, nascido provavelmente no ano 1 a.C., martirizado no ano em torno de 57, sob o comando de Nero. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Eu gostaria que considerássemos alguns eventos na sua vida, os estágios, por assim dizer, através dos quais ele chegou à completa confiança em Cristo, à conversão cristã, e se achegou a ter nova vida, finalmente. E é bastante útil que nós consideremos essas coisas. Pedro estava profundamente interessado no estado da sociedade na sua época. Ele estava bastante preocupado com o estado empobrecido da nação judia. Ele cria claramente nas escrituras do Antigo Testamento, nas suas promessas, e o lugar especial que elas pareciam dar a Israel naquele período de tempo. E ainda assim, ele lamentava o estado triste da sociedade e o fato de que ela estava sob alguma ocupação romana, que era profundamente custoso a eles e com frequência bastante cruel também. Então, ele era bastante interessado na era messiânica. Será que ela viria? As promessas de um Messias nos tempos do Antigo Testamento. Ele era um seguidor de João Batista. João Batista, para nós, um homem misterioso, surge de lugar nenhum, conduz um estilo de vida bastante ascético e começa a pregar. Ele prega com uma dinâmica tão compungente que milhares de pessoas se reúnem por toda a nação. Ele fazia mais do que meramente pregar. Ele anunciava que ele era o predecessor profetizado no Antigo Testamento, o predecessor de Cristo, aquele que viria antes da chegada do próprio Cristo. E de fato, na passagem que nós lemos, eis ele aqui anunciando a Cristo e apontando para ele João Batista, um homem de um poder profético singular. Então, Pedro era um seguidor de João Batista, uma forma de seguidor leigo. Quando eles não estavam pescando, se ele estivesse na área, então ele os seguia. E eles se consideravam seus discípulos, discípulos leigos, é claro. E a primeira passagem que nós temos, semana passada nós consideramos um versículo somente, mas essa semana nós consideraremos uma série de versículos em vários lugares. Mas eis aqui Pedro. Comecemos então no versículo 19. Nós o lemos hoje. E este é o testemunho de João Batista, isto é, não João, o autor deste evangelho. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Então as autoridades em Jerusalém, os principais dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, em particular os fariseus, estavam profundamente preocupados com esse tal João Batista. Ele não tem a nossa aprovação. O que ele está fazendo? Será que ele vai agitar alguma insurreição, alguma rebeldia? O que ele representa? Será que ele está tentando nos substituir, nos tirar do lugar? Então, eles enviaram sacerdotes e levitas para que lhe examinassem. E ele responde de maneira bastante direta: eu não sou o Cristo. Quem é você então? Você é Elias? És tu Elias? O profeta que se dizia que apareceria antes de Cristo. É claro que não, diz ele. E uma série de coisas assim. Quem és? E ele anuncia a si mesmo então como aquele que aponta a Cristo. E ele o faz em particular a dois dos seus discípulos. Um deles se achega ao seu irmão, que é Pedro. E eles passam quase que um dia com Cristo, eles estão profundamente impressionados. E ele faz esta afirmação completamente dogmática que encontramos o Messias, versículo 41. Achamos o Messias, que é o Cristo. Eles têm certeza disso. E ainda assim, a essa altura, eles têm umas ideias meio estranhas a respeito do que o Messias viria a fazer. Os mestres, os principais sacerdotes, os escribas daquela época, eles tinham a doutrina, eles desenvolveram a noção de que quando o Messias viesse, ele seria um livrador político, que livraria a nação da sua servidão, da sua subserviência de Roma, e faria deles então uma nação próspera, seria uma autoridade entre as nações mundanas, e era nisso que eles criam. Então nós achamos o Messias, este homem impressionante que sabe de todas as coisas, que é capaz de operar maravilhosos milagres, maravilhosas curas, ele vai ser o nosso livrador nacional. E este conceito incorreto estava fixado nas mentes desses primeiros discípulos, de que era isso que vinha sendo ensinado incorretamente. Então Pedro estava interessado nisso, a reforma da sociedade, que Deus interviria de maneira magnífica. Ele foi então levado a Jesus Cristo. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. E nós temos a impressão de que ele não havia sido apresentado. Certamente ele não foi apresentado com a sua linhagem e assim por diante. Nós temos a impressão de que Cristo já sabia disso e dirigiu-se a ele imediatamente, já sabia a respeito dele. Provavelmente ele falou muito mais a respeito dele do que somente o seu nome e o nome de seu pai. Então Cristo faz essa profecia maravilhosa: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou Pedra. Simão, agora tu serás chamado Pedro, que significa uma pedra. Então Pedro teria ficado surpreso. Todo mundo lhe acusaria certamente de ser um homem impulsivo, de ser um homem que se apressava às circunstâncias, a eventos, antes que qualquer outra pessoa, até que sequer ele estivesse pronto. E ele se introduzia uma série de vezes. Ele era assim, Pedro. Ele era um homem extremamente ousado, que tomava iniciativa e fazia as coisas primeiro. Uma série de vezes nós vemos isso. E eis aqui este profeta de Deus dizendo para ele: você vai ser sólido como uma rocha. Você será uma pedra. E o que ele quer dizer? O caráter de Pedro será transformado pelo Senhor. no decorrer do tempo, e ele virá a ser a demonstração do poder de Deus de transformar homens e mulheres. E eu creio que ele tenha dito mais, porque no versículo 43, no dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Você não pensaria que ele disse isso para Pedro também? É claro que ele disse, segue-me. Foi o primeiro chamado de Deus a Pedro. Mas ele não entendeu completamente a princípio. Ele tinha uma parceria em negócios com seu irmão e outras pessoas. Ele tinha um negócio de pescaria em Cafarnaum. Ele não abandonou tudo isso a princípio. Ele não entendia esse chamado completamente. Como eu expliquei, ele não entendia completamente a esse momento o que Cristo tinha em mente, que ele viria para ser um salvador espiritual, para salvar as pessoas do pecado, do inferno, para reconciliar as pessoas com Deus, que ele viria para ser um salvador eterno, não meramente um salvador político para o tempo presente. Uma obra muito maior, muito mais abrangente ele tinha. Mas Pedro estava interessado na reforma da sociedade. Ele queria, ele buscava, ansiava por sentido, por propósito na sua vida. Então ele seguiu a Cristo, mas ele estava bastante confuso. Ele o seguiria a princípio como um espectador, ao invés de um verdadeiro discípulo, se maravilhando com as curas miraculosas, com os ensinamentos, com o quão profundo tudo era e com o fato de que Cristo sabia até os seus pensamentos e todos os pensamentos. Ele ficava impressionado com essas coisas, na sua ausência de pecado, com a sua perfeição. Ele jamais pensou que pudesse haver tamanho homem. Em momento algum, a essa altura, ele veio a entender que ele era Deus assim como o homem. E é claro que essa compreensão viria em algum momento. Eu não sei se Pedro estava presente, e eu duvido. Quando Cristo falou com Nicodemos, no princípio, na primeira parte do Evangelho de João, um líder entre os judeus, e quando ele disse para este líder da religião, é necessário que nasças outra vez. Mas se ele disse isso a Nicodemos, você pode ter certeza de que Cristo o ensinou também para os seus discípulos desde o princípio. Você deve nascer de novo. E Pedro, então, ficaria confuso. Ele diria, mas o que é isso? De que se trata isso de nascer outra vez, ser radicalmente transformado, feito novo? Tudo isso faz parte de seguir a Cristo, mas eu não entendo. Como é que acontece isso? Como é que eu busco essas coisas? Como eu chego nesse estado? Ele ficou confuso. Ele sabia que ele necessitava ouvir a Cristo. Ele sabia que ele precisava de sentido, de propósito. Mas havia tantas coisas que, a princípio, ele não compreendia. O número de discípulos estava acumulando dia após dia. Milagres estarrecedores estavam sendo demonstrados, executados, eles ali em Jerusalém, do lado do tanque de Betesda, tinha um homem paralisado que havia estado lá por anos e anos e anos, e não tinha esperança de ser curado, e Cristo disse, ergue-te e caminha. E ele o fez, e Pedro então deve ter ficado estarrecido, vendo, testemunhando essas coisas dia após dia, as multidões se acumulando. Então ele ouviu o sermão do monte, da montanha, perdão, aprendendo, avançando e se maravilhando com as coisas, e ainda assim um discípulo leigo, um discípulo de meio tempo, parcialmente investido. E agora eu me volto ao Evangelho de Lucas, capítulo 5, porque temos aqui um momento, o primeiro momento marcante na vida de Pedro. Lucas 5, e eu vou ler alguns versículos. E aconteceu que, apertando a multidão, apertando a Cristo, isto é, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Que marco, em que momento importante. Havia demorou algumas semanas, mas agora, quando ele vê este evento tremendo, miraculoso, ele vê Cristo com novos olhos. E ele vem a entender que ele é um santo de Deus, mas eu senti ele. Eu sou cheio de pecado. Sou cheio de culpa. Eu sou uma criatura caída, corrupta. Eu minto e eu trapaceio. E eu tenho pensamentos impuros. Eu não posso sobreviver na sua presença. Eu não sou adequado para isso. Certamente ele pode ver tudo isso. Ele me conhece. Ó Senhor, ausenta-te de mim, me deixa sozinho. Eu sou tamanho pecador. Eu não posso ser um seguidor. Virtualmente é o que ele diz, eu não posso ser um seguidor. Mas isso conduz ao seu arrependimento. Isso o levou aos seus joelhos. Enquanto ele lamentava, seu coração clamava por Deus: perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Que marco importante. Ele teve que entender que Cristo era sem pecado e ele era culpado. Ele só poderia ser feito aceitável para Deus diante do seu arrependimento e da completa confiança e de Deus, dependendo de Deus, livremente perdoando-o. E ele veio a entender: eu jamais posso obter isso, eu jamais posso merecer a isso. Eu dependo, eu confio que de alguma forma Deus vai achar um jeito de me perdoar. E no decorrer do tempo ele veio a entender como. Mas isso é um tremendo marco, um marco importantíssimo na sua vida, porque ele vê, ele enxerga a sua necessidade espiritual. Talvez você esta noite tenha vindo como, assim como Pedro veio para Cristo pela primeira vez e ouviu a ele: eu estou interessado, diz ele. A sociedade está uma bagunça, deve haver um propósito na vida. Os ateus não podem ter razão. Eles não têm propósito. Eles não têm destino. Tudo algum dia vai ser destruído. Tudo que eles dizem é o resultado. Tudo eles dizem ser o resultado de um acidente, de uma chance, de uma coincidência, mas não pode ser. Tudo está tão cheio de projeto, de design, de perfeição, de detalhes. E não é somente pecado e corrupção, mas a beleza, a ordem. Deve haver mais do que isso. Eu sou uma pessoa interessada. Estágio 1. Eu sou um pecador, que é o estágio 2. Eu enxergo a minha necessidade espiritual. Eu enxergo que eu necessito do perdão de Deus. Eu enxergo a salvação e o fato de que a salvação é algo que deve ser livre pela graça de Deus. E é isso que acontece aqui com Pedro. E agora tudo é diferente, Porque nós lemos em Lucas, capítulo 5, versículo 10, um resultado diferente. E então ele estava estarrecido. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Eles ainda não entendiam o que isso viria a significar, mas eles podiam fazer parte da missão, dos trapos, a riqueza de pecador rejeitado por Deus para ser parte da missão de Cristo. E levando os barcos para a terra, ouça essas palavras, deixaram tudo e o seguiram. Um novo espírito agora em Pedro. Ele deixou para trás o seu negócio, deu para outras pessoas: você pode ficar com os meus barcos. E os outros parceiros disseram isso também, os outros sócios, por assim dizer. Eles abandonaram tudo para serem seguidores de Cristo, seguidores plenos, porque eles enxergaram a sua necessidade e se arrependeram do seu pecado. São marcos, são momentos importantes na fé, caros amigos. Nós podemos considerar mais um, e eu volto ao Evangelho de Mateus, capítulo 16. Há uma série de coisas que nós poderíamos analisar para demonstrar o progresso de Pedro, mas eis aqui uma. Ele viu, com certeza, a divindade de Cristo, de que ele era Deus. Mateus 16, lendo do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos. Ele sabia já a resposta, é claro. Mas ele interrogava os seus discípulos para testar os seus entendimentos. Interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então Cristo diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, igual ao Pai, igualmente divino, igualmente eterno, igualmente poderoso, divino, santo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Você veio a entender isto, porque a sua mente foi iluminada. Você veio a entender, compreender quem eu sou. Então Cristo imediatamente prossegue para dizê-los como ele vai trazer a sua salvação. Versículo 21. Desde então, e ele fez isso uma série de vezes, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, ele ainda não entendia, ele não era capaz de ouvir, começou a repreendê-lo, repreender a Cristo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E como é que Pedro haveria de pará-lo? Ah, mas Pedro pensava que não podia acontecer, porque se ele era o Filho de Deus, ele jamais faria uma coisa dessas para ele, ele não os permitiria. Ele tinha todo o poder para pará-los, para detê-los, e sim, é verdade. Além do que, ele não vai ser o nosso livrador terreno político, como ele pode sê-lo se ele morrer, se ele for morto pelos judeus. Não seria possível que ele fosse humilhado e assassinado. Versículo 23. Ele, porém, Cristo, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você não entende, Pedro? O desejo, a vontade de Deus é que Cristo venha, sofra e morra por pecadores e receba a punição do pecado no lugar deles, para que eles possam ser perdoados e salvos. A vontade de Deus não é que o eterno Filho de Deus meramente seja um primeiro ministro ou um livrador, meramente trazendo benefício às pessoas pelas suas breves, pecaminosas vidas na terra e deixando-as sem qualquer esperança no dia do juízo. Não, a sua obra era muito maior, mais nobre, mais significante. E esse é outro marco para o Pedro. Ele vai fazer algo. E ele vai morrer. E de alguma forma, isso vai capacitar, tornar possível a nossa salvação. Ele não entendia. O profeta Isaías, no seu capítulo 53, descrevendo como o Messias viria, sofreria e morreria no lugar dos pecadores. Cristo precisava tê-lo feito, porque Deus, na sua santidade, não pode ignorar o nosso pecado. O pecado deve ser punido. E, na sua maravilhosa benignidade, Cristo veio e sofreu a punição ele mesmo. Era isso que estava acontecendo na cruz do Calvário. E, passo a passo, Pedro está sendo iluminado, trazendo entendimento. Nós temos tempo para considerar mais uma coisa. E eu me volto ao Evangelho de João, capítulo 6. E eis aqui outro ponto, marco importantíssimo na fé, João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, isto é, de Cristo, tornaram para trás e já não andavam com ele. Falando com uma vasta multidão, incluindo vários discípulos, ele havia enfatizado a impossibilidade das pessoas, incluindo os judeus, indo para o céu ou desfrutando da salvação, a não ser que eles confiassem nele, em Cristo, e no que ele faria no lugar deles. E muitos desses judeus eram, naqueles dias, muito nacionalistas. E eles diziam: você não pode dizer qualquer coisa contra a nossa nação judaica. Nós não vamos mais te ouvir. Eles não entendiam que as suas cerimônias judaicas que Deus lhes havia dado não eram, por si sós, efetivas. Elas eram imagens, símbolos, profecias de o que Deus faria quando o Messias viesse. Toda vez que um cordeiro ou um touro fosse sacrificado, era uma imagem para as pessoas de que um dia sangue deverá ser derramado para expiar o seu pecado. Mas eles queriam confiar nas imagens, não no cumprimento dessas imagens. Jesus Cristo, o Messias, e a sua obra quando ele veio. Tantos deles deixaram então de segui-lo, e Cristo se voltou àqueles que permaneceram. Então disse Jesus aos 12, versículo 67, quereis vós também retirar-vos? E é claro que ele sabia que eles não o fariam. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, com palavras maravilhosas: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que tremenda compreensão Cristo, e só Cristo, tem a mensagem, as palavras que trazem a vida eterna. A sua terra, infelizmente, não tem. Ninguém tem um Salvador. Ninguém tem um Salvador que é Deus, que é perfeito, que sofreu e morreu pelo nosso pecado. Somente Cristo tem as palavras da vida eterna. Sem Ele, nós não podemos ir para o céu. Sem confiar somente nele para a salvação, nós não podemos ter comunhão com Deus e desfrutar da sua bênção, da sua benignidade, do seu poder. Tu tens as palavras da vida eterna. Primeiro chamado, Pedro não entendeu muito. O segundo chamado, nós vimos, ele enxergou a sua pecaminosidade, sua necessidade de perdão. Então ele entendeu a divindade de Cristo. Ele é Deus. E então ele entendeu que este é o único caminho, a única maneira de obter a vida eterna. Então ele estava a salvo, porque ele confiou em Cristo, ele encontrou o Senhor. Ele foi feito um verdadeiro discípulo e em pouco tempo você vê que ele foi o primeiro pregador da nova Igreja de Cristo no dia de Pentecostes. Ele claramente prega para as multidões como Cristo veio para sofrer e para morrer, para tomar o nosso pecado sobre si. E no primeiro dia em que ele pregou, 3 mil foram convertidos a Cristo. Hostis. Antigamente, pessoas que antes eram hostis e foram humilhadas e se achegaram. E pouco tempo depois, mais 5 mil e mais e mais e mais. E a obra de Cristo no Novo Testamento e na Igreja do Novo Testamento começa. E ela continuou no decorrer dos séculos até este dia e certamente até o fim dos tempos. Mas estas são as coisas que nós desesperadamente precisamos saber. Eu sou um pecador, Cristo é o único Salvador e Ele é Deus, o nosso Senhor por direito. E somente Ele tem as palavras da vida eterna. E Ele fez o grande ato da reconciliação. Para receber a punição do pecado por todos que viriam a ser salvos. Acheguem-se a Ele, amigos. Você precisa dele. Demorou para o Pedro 2 a 3 anos para que ele entendesse essas coisas grandiosas, os pontos marcantes da fé. Mas você pode compreendê-los pela graça de Deus em somente 1 hora e ser salvo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para nós e ajuda-nos. Move nos nossos corações, mostra-nos o nosso Salvador, aproxima-nos dele, ó Senhor, que nós possamos buscá-lo, encontrá-lo e confiar nele inteiramente. Atenta para nós todos neste lugar, com poder salvífico. Nós o pedimos no nome do nosso amado Salvador e por sua causa. Amém.